Era agosto, finalzinho do inverno aqui no Brasil. Para um país que tem as estações do ano tão pouco definidas como o nosso, isso não quer dizer necessariamente que tá frio. Mas como Recife é uma cidade tão quente, que tem gente que ironicamente a chama de Hellcife, uma sequência de 7 dias com temperatura na casa dos 20 graus é frio o suficiente para que alguns moradores tirem os casacos do armário e até arrisquem a dormir sem ar-condicionado ou ventilador. Depois de dias de céu nublado e nevasca psicológica dos seus habitantes, eis que surge um belo final de semana de sol e, é claro, todo mundo vai à praia. Nesse momento, divido o apartamento com um amigo que está recebendo um colega de um estado vizinho e não via a hora de aproveitar o nosso litoral. É a oportunidade perfeita para apresentarmos a cidade e ainda tirar o mofo da gente. A orla do Recife, como de muitas cidades brasileiras, é cercada por edifícios gigantes, de 10, 15 até 30 andares, um mal da especulação imobiliária. Lá para as 15h30, 16 horas, a sombra de alguns prédios começa a se projetar sobre a faixa de areia da praia, deixando a gente com muito frio e pouco bronze. Então a gente move as cadeiras da praia e pertences alguns metros para o lado, onde a sombra de um prédio mais baixo ainda vai demorar para nos alcançar. E ficamos ali, nós três e alguns outros amigos que encontramos e foram se juntando. Deitados sobre as nossas cangas de praia, embalados pelas músicas que tocam nas caixinhas de som e o álcool das caipirinhas. Um retrato da preguiça. Até que toda aquela tranquilidade é interrompida por uma movimentação estranha. Quando levanto a cabeça para entender o que está acontecendo, percebo que um rapaz está recolhendo os celulares que estavam nas mesinhas, além de mochilas e roupas que ficaram espalhadas pela areia. Tudo é muito rápido. Ele recolhe o que interessa e parte em direção a um outro rapaz que está em cima de uma bicicleta, apenas esperando o colega terminar o serviço. Aí a gente percebe, claro. Putz, estamos sendo roubados. No calor da emoção, uma das pessoas que estava no grupo e também teve seus pertences roubados, corre em direção à dupla, que sobe em cima da bicicleta, avança alguns metros à frente. Intimidados com a quantidade de pessoas que começa a correr atrás da dupla na bicicleta, os ladrões imediatamente sacam uma arma de fogo e atiram no chão. Todo mundo para imediatamente, exceto os bandidos, claro, que se distanciam rapidamente até serem perdidos de vista. Hora de contar o prejuízo. A gente se olha tentando entender o que foi e o que ficou. Minha mochila já era. Levaram celular, carteira com documentos e até as chaves da nossa casa. Meu amigo conseguiu salvar o celular. Estava debaixo de um boné e passou imune ao raio-x dos delinquentes. Azar mesmo deu nosso colega, que estava turistando na cidade. Voltou para casa sem o celular e sem as próprias calças. Essa foi a última vez que me senti totalmente tranquilo numa praia. Desde então, não importa onde, nem quando, sempre que eu vou à praia, estou em estado de alerta. Sabe como é? Traumas. E trauma a gente carrega onde quer que vá. Quando eu conto essa história para estrangeiros, na maioria das vezes eles custam acreditar que no Brasil alguém pode apontar uma arma em sua direção para simplesmente roubar um celular. Sim, isso deveria ser uma cena em que alguém tenta assaltar um banco, talvez. Mas não no Brasil, um local onde, infelizmente, a violência já é banalizada. Nos habituamos com isso porque, afinal, nunca foi diferente disso. Então, vida que segue. Eu abro o episódio com essa história porque acredito que viajar no Brasil pode ser tão seguro ou inseguro quanto viver no Brasil. Dá no mesmo. Depende de onde você anda, como você anda e com quem você anda. Obviamente, considerando que ao viajar num país, você está aberto a viver experiências como fazem as pessoas locais e onde os locais vão, não necessariamente ficar apenas trancado num quarto de hotel ou na casa de um parente. No caso do colega, do meu amigo, ele estava até com pessoas locais em um ambiente seguro, mas você sabe, às vezes essas coisas acontecem. E é sobre a segurança ou a falta de segurança de viajar no Brasil o nosso episódio de hoje. Eu sou o Lene e esse é o primeiro programa da quinta temporada do Fala Gringo, o seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Posso roubar um pouquinho do seu tempo? Aqui estamos começando uma temporada nova. Como eu estou feliz de estar de volta, gente. Estava com muita saudade, precisava do meu tempo, mas agora estou aqui de volta para a gente fazer mais conteúdos e estudar mais sobre a nossa cultura e sociedade. Nessa temporada serão 15 novos episódios com diferentes histórias e perspectivas sobre a língua, a cultura e sociedade. Se você quer acompanhar os próximos episódios com a transcrição completa, mais uma lista de vocabulário, seja um dos apoiadores dessa temporada. Além de garantir um material extra para você aprofundar a sua compreensão da língua, você ajuda a manter esse projeto de pé, que há 5 temporadas é financiado pelos seus ouvintes, sem nenhuma propaganda interrompendo os assuntos que interessam a você. Mas e aí? É seguro viajar no Brasil ou não? Se eu fosse ser bem pragmático na minha resposta, eu poderia pegar um dado recente, como o ranking divulgado pela Berkshire Hathaway Travel Protection, uma seguradora, que coloca o Brasil como o 15º país mais seguro para viajar em 2024. Eu não sei qual é a sua opinião sobre esse dado, mas pensando na quantidade de países no mundo e que a segurança, quando a gente pensa no contexto de viagens, tem várias camadas, né? Como lugares livres de terrorismo, eventos climáticos extremos, estrutura que previne acidentes nas estradas e no trânsito, além de lugares onde os viajantes, indiferente da sua cor, etnia ou orientação sexual, se sintam em segurança, enfim. Considerando tudo isso, 15º lugar me parece uma excelente colocação. É isso, vem-se embora para o Brasil, fim de papo. Esse foi o Fala Gringo, seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira.
Pera, mas o pessoal quer saber mesmo é dos assaltos, Lene.
Então, para início de conversa, a gente deve se perguntar não se é seguro viajar no Brasil, mas principalmente se é seguro viajar em determinados locais do Brasil. Cada lugar tem diferentes dinâmicas, níveis de insegurança ou segurança diferentes. E isso pode variar muito de uma cidade para outra. Mas uma coisa que é certa é que você deve dobrar a sua atenção nas maiores capitais do Brasil. Eu já falo quais são. Na dúvida, converse com uma pessoa local, mas mantenha consciência de que somos todos traumatizados. Muitos estrangeiros com quem eu tive contato me dizem algo como eu me sinto inseguro não pelo que eu estou vendo nas ruas ou por uma situação de violência que eu presenciei, mas porque a todo momento que eu converso com um brasileiro, alguém me diz, cuidado quando você for no lugar X, não ande sozinho em tal bairro, guarde o celular quando você estiver na rua. É verdade, ninguém perpetua tanto o estereótipo de que o Brasil é perigoso quanto os próprios brasileiros. Mas por que será, hein? Para uma pessoa que não é habituada a viver num país com um índice de violência e assaltos alto, obviamente isso pode parecer exagerado. E essa pessoa, naturalmente, não vai se sentir tão insegura porque ela não consegue reconhecer esses gatilhos, essas situações que podem comprometer a sua segurança. Mas não dá para esperar uma reação diferente dos brasileiros, porque, como eu disse, nós somos traumatizados pela violência. A gente teve que aprender a conviver com ela, porque às vezes é um simples vacilo que muda tudo. Falando um pouquinho de língua portuguesa, especificamente, vocês estão aqui para isso, né? A gente convive tanto com a insegurança enraizada no nosso dia a dia, que desenvolvemos todo um vocabulário em torno disso. Um exemplo que eu gosto muito é a palavra vacilo. Do latim, vacilo quer dizer algo como hesitar, temer, não ter firmeza. Então isso é um vacilo, é quase como pensar duas vezes. Mas se você perguntar a um brasileiro o que vacilo significa, muito provavelmente ele responderá dizendo que vacilo é quando você está distraído, descuidado, facilitando que alguém possa te fazer algum mal, sobretudo te roubar. Então você está vacilando, dando um vacilo. Outra expressão que poderia ter um significado equivalente seria dar bobeira, é também uma gíria, ou ficar de bobeira. Agora a minha preferida, embora eu não use essa expressão porque é muito mais comum em São Paulo, iria parecer meio forasteiro da minha parte usar essa expressão, é ficar moscando. Ficar moscando é a mesma coisa de ficar vacilando. Eu adoro expressões que têm uma referência animal no meio. Bom, a situação de roubo que eu vivi e narrei para vocês agora há pouco poderia ser chamada de arrastão. Arrastão é quando um grupo de bandidos vem como uma onda, arrastando tudo, recolhendo todos os objetos de valor que eles encontram pela frente. E, por fim, como deixar de lado o conceito de o celular do ladrão. O receio de ter o celular roubado num assalto no Brasil é mais antigo do que esse toque. É uma situação tão corriqueira, quer dizer, tão comum, que talvez sejamos o único país do mundo onde as pessoas convivem com a ideia de o celular do ladrão. Se tem esse conceito aí no seu país, por favor, me avisa, porque eu preciso saber. O celular do ladrão é aquele celular que você usou durante muito tempo, que já não tem memória, que já nem atualiza mais, os aplicativos não rodam bem, mas que, em vez de ir para o lixo, vai conviver com os brasileiros por muitos e muitos anos, na expectativa de que, se você for assaltado, tem um celular velho para entregar para o ladrão, em vez de o seu celular novo. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, em 2022, 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados aqui. Esses números foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso é, em média, mais de 2.500 celulares roubados ou furtados por dia. E aqui, mais uma dica de vocabulário, que é essa diferença entre roubo e furto. O furto é quando não existe violência ou ameaça. Por exemplo, quando alguém tira a carteira do seu bolso no metrô lotado, sem que você perceba.
Attenzione, pickpocket!
Ou quando alguém leva alguma coisa do seu jardim, do seu quintal. Já o roubo geralmente envolve violência ou ameaça, seja com o uso de armas ou agressões, que é geralmente o que acontece quando roubam o celular. O bandido não espera que você fique distraído para poder tirar o celular do seu bolso, sem que você perceba. Ele normalmente já chega gritando e dizendo, bora, perdeu, passa o celular. E a gente, para não levar uma porrada, ou quem sabe até uma coisa pior, entrega o celular por livre e espontânea pressão. Eu não falei que a gente desenvolveu todo um vocabulário para falar de segurança? Tá aí a prova. Os celulares sempre foram o bem de valor mais desejado de assaltantes. E hoje mais ainda, né? Já que a gente coloca a vida toda dentro dessa coisa. Com a digitalização dos bancos, instituições públicas, o acesso a contas pessoais de e-mail, isso faz do aparelho de celular ainda mais cobiçado. Por que um criminoso vai esperar a sua vítima sair do banco se o banco está ali, na palma da mão, enquanto a vítima mexe o celular numa das ruas mais movimentadas da cidade? Se ele der sorte de roubar esse celular desbloqueado, aí ganhou o dia. Aqui no Brasil, com o surgimento de um sistema instantâneo de transferência de dinheiro chamado PIX, P-I-X, tem sido cada vez mais comum golpes financeiros envolvendo essa modalidade de transferência. O PIX surgiu em 2020 e hoje é a forma mais comum de fazer pagamento instantâneo, além do cartão de crédito. Outro motivo que faz o celular ser o queridinho dos ladrões por aqui é o preço dos aparelhos. Celular é muito caro no Brasil, especialmente os aparelhos da Apple. O Brasil é um dos países onde o iPhone sai mais caro no mundo, porque é imposto sobre imposto. Então a gente está falando de um objeto que, quando novo, pode ter o valor de 2 ou 3 salários mínimos. Bom, nem todo mundo anda com o celular do ladrão, é verdade. Isso é uma prática muito comum, principalmente entre as pessoas que utilizam o transporte público diariamente para trabalhar ou que andam muito a pé para se deslocar ao trabalho, ou seja, passam por muitas situações de risco. Porque, infelizmente, em muitas cidades, principalmente nas capitais, acontecem assaltos tanto nas ruas quanto dentro do transporte público. Para evitar que você tenha um celular roubado, a regra em geral é não use o celular numa situação em que simplesmente alguém pode tomar o celular da sua mão e sair correndo. Um lugar onde isso acontece frequentemente é nos centros comerciais das cidades, principalmente em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Porto Alegre. Falando de São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista é um lugar super conhecido por isso. É uma multidão passando de um lado, uma multidão passando para o outro. Então, esse que você tem uma brilhante ideia. Vou fazer uma selfie. Dá nem tempo de terminar a frase e o celular já passou pela mão de 3 bandidos diferentes que muitas vezes, sim, agem em grupos para confundir as vítimas. Já vi isso acontecendo ao vivo por lá. Como eu já fui assaltado algumas vezes, 4 vezes para ser mais exato, além do trauma, eu criei também alguns cuidados extras para poder evitar que isso aconteça de novo, não que seja uma garantia, e também para ter menos dor de cabeça caso isso aconteça de novo. Por exemplo, eu tenho um celular que nunca sai da minha casa, que é o celular onde está minha conta bancária e os aplicativos do meu cartão de crédito. Caso o celular que está sempre comigo seja roubado, até mesmo desbloqueado, o criminoso não vai me causar um dano ainda maior, um prejuízo financeiro ainda maior. Mas o principal cuidado que levo comigo é e sempre será, escuta a tua intuição, Lene. Se eu estou sentindo que aquela situação é uma situação de perigo, que pode dar merda, eu simplesmente dou um jeito de sair dali o mais rápido possível. Mas eu reconheço que só confiar na intuição talvez seja subjetivo demais. Por isso, eu criei o
Pequeno Manual de Como Não Dar Vacilo no Brasil.
Número 1. Evite andar sozinho à noite, sobretudo em ruas pouco iluminadas e sem movimentação. Claro, pode ser que numa pequena cidade no interior do Brasil, numa vila de praia, num vilarejo, assim, na Chapada Diamantina, enfim, um lugar mais tranquilo, que você está vendo que é tranquilo, muito provavelmente isso não oferece risco nenhum, então fica de boa. Mas em uma cidade grande, os parâmetros são outros. 2. Vai à praia. Não deixe os seus objetos de valor na areia enquanto você se banha. Nunca dá para saber quando alguém pode pegar as suas coisas e simplesmente levar enquanto você está distraído dando um mergulho. Especialmente se for uma praia urbana também, né? Então, na dúvida, deixe as suas coisas com um amigo e reveze, quer dizer, alterne quem cuida das coisas. E se você estiver sozinho, uma coisa que eu faço muito quando viajo, eu só olho ali quem está na praia, identifique se tem alguma família com crianças. E eu só chego lá e digo, opa, tudo bom, posso deixar minhas coisas aqui enquanto eu dou um mergulho rapidinho? Nunca teve problema, todo mundo aceita. E se você perguntar isso para um brasileiro, todo mundo vai entender o que é que está acontecendo e não vai ser nada de estranho, tá bom? A essa altura, eu já falei o suficiente de celular, né? Então, mantenha o seu celular com senha para desbloqueio e só use quando se sentir em lugar seguro. 4. Isso aqui é sobre compras. Vai fazer um pagamento com cartão de crédito na rua? Então tenha muito cuidado, especialmente se você estiver comprando a esses vendedores ambulantes, sabe? Que você não vai ver eles novamente. Eles estão só ali passando e vendendo coisa no cartão de crédito. Existem muitos golpes onde o vendedor troca o cartão por um igual ou se afasta dos clientes para realizar compras por aproximação em outra maquininha ou maquineta, como a gente chama, né? Então tenha muito cuidado com o seu cartão de crédito. Não deixe o seu cartão de crédito nas mãos de outras pessoas. 5. Evite objetos de valor, como joias que chamam a atenção, principalmente se você estiver andando nas ruas. Prefira reservá-las para momentos especiais em ambientes fechados. Não leve grandes quantias em dinheiro com você e nem todos os seus documentos. Isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Sobre essa questão dos documentos, dificilmente no Brasil um estrangeiro vai passar por um controle da polícia. Dificilmente. Isso vai acontecer no aeroporto, talvez numa rodoviária, mas é raro. Na rua isso nunca acontece. Então faça uma cópia do seu passaporte e evite carregar esses documentos para festas, praias e passeios curtos. No metrô ou trem, evite os vagões vazios. 8. Vamos falar de gentileza? Uma coisa que com certeza você vai perceber é que no Brasil, sempre que você precisa de ajuda, muita gente vai ajudar. Nós somos muito gentis, principalmente com viajantes e estrangeiros. A gente quer que você tenha a melhor experiência da sua vida. É por isso que estamos sempre avisando, tome cuidado com a segurança, não dê vacilo. Agora, se você perceber que essa ajuda está muito além do esperado, é bom ter atenção. Tem uma expressão popular que a gente diz assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então desconfie de gentilezas excedentes. Lembre-se que não existe almoço grátis. E o resto você já sabe, né? Diferente dos brasileiros, a maioria dos estrangeiros sabe dizer não. Por fim, e não menos importante, em caso de roubo ou furto, não reaja, pelo amor de Deus, e vá até uma delegacia e registre imediatamente um boletim de ocorrência para assegurar os seus direitos caso algum criminoso use os seus documentos ou cartão de crédito. Pode ser que onde você vive, você não corra o risco de ser assaltado na rua, que bom, caminhando pelo centro da cidade, ou numa avenida movimentada, né? Mas no Brasil, infelizmente, isso pode acontecer. Pode acontecer, não significa que vai acontecer. Quando você sai de carro no seu país e você para num sinal vermelho, aí no seu país pode ser que você não se preocupe com assalto. Aqui no Brasil, isso pode acontecer. Por isso que muita gente sempre anda com os vidros dos carros fechados, para garantir mais segurança. Quando você está voltando para casa, do trabalho, no transporte público, talvez você nem se preocupe se vai entrar algum assaltante lá pedindo celulares e joias, bolsas. Mas no Brasil, pode acontecer. Então é isso, gente. Na dúvida, converse com pessoas locais. Faça uma pesquisa sobre os lugares onde você está indo e, principalmente, olhe ao redor. Você observa se as pessoas parecem confortáveis, à vontade, ou se existe aquele clima de tensão, de excesso de cuidado, o pessoal com as mochilas para frente, aquele ar meio misterioso. Nada substitui a sua atenção e a sua intuição. No título desse episódio, eu pergunto, é seguro viajar no Brasil? E eu falei de tantas coisas, tantas impressões, expliquei por que a maioria dos brasileiros acha que o Brasil é mesmo perigoso, mas eu não quero terminar esse episódio com uma propaganda anti-Brasil, jamais. Se você estuda português porque você já veio ao Brasil e já se encantou com o país e esteve em algumas cidades, você provavelmente já tem a sua opinião mais ou menos formada, né? Agora, se você estuda o português brasileiro porque você gosta do nosso jeito de falar, porque você tem um amigo que é brasileiro, ou porque as pessoas que você conhece do Brasil você adora e ficou curioso para conhecer o Brasil, ou porque você adora a nossa cultura, a música, a dança, o folclore, a culinária. Se você ama todo esse universo de coisas encantadoras que faz do Brasil o Brasil, eu, Lene, diria para você que não tem sentimento de insegurança nenhum que deve te impedir de viver essa experiência. O Brasil é o meu país preferido do mundo. Porque tendo certos cuidados, eu tenho certeza que você viverá momentos incríveis e que você terá uma história muito bonita para contar, diferente da que eu contei no início desse episódio. Falando assim, pode até não parecer honesto, né? Um brasileiro falando bem do Brasil, ó. Ou seria uma exceção? Agora eu tô na dúvida. Quem é ouvinte antigo do Fala Gringo deve ter escutado em algum episódio anterior que eu tenho um relacionamento com uma estrangeira, uma francesa que eu conheci em 2017, viajando pelo Brasil. Nós dois estávamos de férias na tranquila, segura e pacata cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E desde então, a gente está junto e morando no Brasil desde 2018. Esse ano vai fazer 6 anos que a gente se conhece. Por isso, eu deixo vocês com o olhar de Alice, a minha companheira. Uma pessoa que há 6 anos me ouve dizer: cuidado quando sai à noite, guarda o celular, pelo amor de Deus, quando estiver na rua. Presta atenção nisso, cuidado com aquilo. Uma pessoa que sabe que era agosto, final do inverno, e quando menos esperava, de repente o namorado foi assaltado na praia, e então é preciso ter cuidado. Mas nem por isso ela deixa de se contagiar com a grandeza do mar. Então, Alice, você que hoje sabe que viajar no Brasil é tão seguro quanto morar no Brasil, o que é esse país para você?
Essa é uma das questões mais difíceis, acredito. Um dia para pensar sobre isso não é suficiente. Acho que nunca conseguirei responder contemplando todos os aspectos do que é o Brasil, observando ele mesmo e o que ele é para mim, pessoalmente. Entender ele também, não sei se eu consigo. O primeiro reflexo que eu tive foi mergulhar nas centenas de arquivos dos 20 filmes de fotografias analógicas que eu tirei caminhando pelo país desde 2017, data da minha primeira viagem. Sou gringa. Meu olhar é um olhar forasteiro, descobrindo outros mundos, outros costumes, outros cotidianos, outras culturas. Insisto em concordar tudo no plural, pois eu acho que a primeira coisa que eu vejo do Brasil é que ele é plural. Ele deveria se chamar Brasis. Os Brasis. Os Brasis são difíceis de entender, tanto para os brasileiros quanto para os gringos. O que eu vejo nas minhas fotos é o que eu vi e vivi até hoje. Natureza deslumbrante, um sol escaldante, cidades caóticas, som alto, muito alto, pessoas falando alto, festas nas ruas, pessoas em situação de rua e droga, vendedores de pipoca na rua, vendedores de facas de cozinha no ônibus. Sim, já vi isso. E para piorar, num ônibus cheio. Carros caros e limpos nas estradas de terra. Casas de pessoas humildes e mansões, muitas vezes separadas por apenas uma rua. Desconforto e aconchego. Contraste, muito contraste. Vejo que durante o carnaval existe essa possibilidade que só existe no Brasil. Os sem-tetos, os que trabalham nos telhados e os empreiteiros estarem juntos no mesmo momento, no mesmo espaço, a rua. O Brasil é contraste, é paradoxo, é choque. Eu acho que o Brasil é a perfeita definição do sublime. Algo que transcende, que dói pela limite constante entre seus horrores e belezas. Algo que deixa de olhos escancarados e boca aberta ao avistar os vultos de uma sociedade e uma rotina ainda estampada de hábitos de uma época escravagista. Os escândalos políticos e financeiros, os problemas sociais. E, por outro lado, em uma tarde de praia, me encanto com o jeito espiritual de viver perto do mar. O mormaço incomoda, mas o calor me acolhe. Eu sei que o suor deslizando no meu rosto logo irá se fundir com a água salgada do mar, que me energiza e me traz alegria. Ao ouvir o som de um samba, ver as pessoas tomarem uma cerveja com um copinho americano e eu sentir o calor na pele, sempre me lembro dessa música. Pé na areia, água de coco. É isso. O Brasil me submerge de tantas emoções majestosas que quando penso nele, fico devastado pela sua grandeza. É isso que veio na minha cabeça quando estavam passando as minhas fotos na tela do computador. O Brasil me devasta.
Esse foi o início da quinta temporada do Fala Gringo, o seu podcast de português, cultura e sociedade brasileira. Bem-vindos de volta e aproveitem a viagem.